podcast Cedro Rosa continua a conversar com Olga Lofredi, que viaja o mundo inteiro para ajudar as empresas a resolverem seus problemas de relacionamento com o que ela chama de rede de conversas. Falando de diferenças, assim, porque você trabalha assim, com construtoras, com indústria pesada, em lugares distantes, quer dizer, em termos, né? Lugares inóspitos, talvez.
Muitos. Tem. Volta ao ponto que nós conversamos. Muda o contexto, muda o lugar, muda tudo, mas no fundo são pessoas lidando com as mesmas questões. Agora, as circunstâncias em que elas estão fazem com que as conversas às vezes tomem rumos fascinantes, porque eu não conheço as circunstâncias, mas elas sabem e as circunstâncias impactam. Então, trabalhar no meio da África do Sul, no meio do nada, eu achei que no Rio de Janeiro eu conhecia a pobreza, não, tem pobreza maior que a pobreza.
E às vezes em região de conflito, né?
Em região de muito conflito. A liderança que surge vem das mesmas questões. Está todo mundo preocupado. Está todo mundo preocupado e comprometido. E buscando um caminho em como educar seus filhos, como deixar um legado. E isso acaba ultrapassando a barreira do local onde está. Agora, o local onde está faz com que as conversas sejam muito peculiares, né? Isso é muito legal, isso eu gosto muito e sempre me surpreendo com um ângulo que digo, meu Deus, eu jamais teria pensado nisso. Eu estava pensando ontem à noite e me lembrei de uma história que eu acho extraordinária, num lugar, como você falou, remoto, longe, no alto dos Andes peruanos, uma conversa sobre a reabertura de uma mina. E reabrir uma mina é uma coisa complexa, porque a mina, qualquer mineração, ela tem um impacto ambiental grande que pode ser mitigado, que pode ser compensado, mas tem. E nessa questão de ter ou não ter, já tem um conflito, porque uns negam que tem e os outros dizem que tem. É claro que tem. Agora, como eu vou me fazer responsável é que é a questão. E, enfim, precisava reabrir a mina e uma das coisas que é necessário para você, para essa mina reabrir, era o ok da comunidade onde ela atua. E essa autorização não veio. Não veio. E o argumento era de que a água era poluída e os engenheiros provavam que a água não era poluída. Eles tinham testes independentes, eles tinham testes trichecados na Suíça, a água era testada e a água não estava poluída, mas a comunidade dizia não, está poluída. E eu fui chamada para isso. E estava lá numa reunião, uma grande sala, assim, devia ter umas 40 pessoas, mais ou menos, entre a administração da empresa, os líderes comunitários, representantes do governo. E tá aquela coisa, não é, repetiu a mesma coisa 10 vezes, até que eu disse, olha, pessoal, não adianta repetir a mesma coisa, porque tudo isso que já foi dito que é poluída e tudo isso que já foi dito que não é poluída,
ninguém vai convencer ninguém.
Ninguém convenceu ninguém. Então vamos dar uma parada e alguém me traz um fato novo. Porque senão nós vamos passar o resto da vida aqui repetindo e não é assim que funciona. E dei um intervalo, voltamos, falei, bom, então quem tem um fato novo, uma pergunta nova? Aí um sujeito me deu o dedo direitinho, ele estava à minha direita, assim, levantou a mão. Ele trabalhava na mina, era minerador e morava na comunidade. A maioria deles mora na mina mesmo, mas esse tinha a mãe que morava na comunidade. Então ele perguntou assim, mas se a água não é poluída, por que é que não compram o queijo? Aí ficou aquele silêncio. Eu falei, o queijo? Dá para você falar mais, me explicar mais como é? Ele falou, Olga, é muito simples. Olha, a mineradora é acima do lugar onde está o vilarejo, onde nós moramos. Então a água desce. Aqui em cima tem 6 mil pessoas e a comida vem toda de fora. Aqui tem 600 pessoas morando e nós produzimos queijo e iogurte. Ninguém compra o queijo daqui. Se ninguém compra o queijo daqui, que é mais baixo, é porque a água está poluída.
Uhum. Interessante, hein?
Bom.
Muito interessante.
Os engenheiros pararam e todo mundo se deu conta de que, de fato, nós estamos indo em mundos paralelos.
Uhum.
É a história de como o mundo ocorre para as pessoas. Não adianta você me mostrar o dado se a evidência que eu tenho é que você não compra o queijo.
Uhum.
E se você só tem uma razão para você não comprar o queijo. Essa água que eu uso está poluída.
Uhum.
E você está mentindo para mim. E o outro diz assim, você deve estar louco, porque o teste é verdadeiro, a água não está poluída.
Uhum.
Então, estar presente para os lugares únicos onde a gente está faz com que você ouça essas pérolas.
Uhum.
De clareza absoluta sobre o que precisa ser conversado.
Mas é o que se fala e o que se faz, né?
É.
Eles falam uma coisa, mas faziam outra.
É.
E, na verdade, não se integravam.
Não se integravam. Não se integravam. Estavam se ali se bicando.
Uhum.
E botando a perder tudo.
Pois é.
E até que alguém
falou. E com um negócio que é teoricamente bom para as duas partes.
É para as duas partes. Se não fosse bom para as duas partes, eu não estaria lá. Esse
uhum.
é o meu critério. Tem que ser bom para todo mundo.
Uhum.
E apareceu, mas só apareceu porque estava ali a pessoa certa e presente para a peculiaridade do lugar. Então, voltando à sua pergunta, os lugares extremos têm conversas únicas,
uhum.
mas ao mesmo tempo é a conversa fundamental do ser humano.
Do ser humano.
É. Se ouvir e estar presente para como o mundo ocorre para o outro, para poder destrancar a conversa,
uhum.
né?
E vem cá, será que a gente vai conseguir destrancar as conversas de 17 para frente? Porque a gente está tendo alguns problemas de conversas, né? Em especial nos Estados Unidos com
é.
O Trump. E...
Olha, eu só sei um caminho.
Uhum.
Na minha santa ignorância e desapego, que é uma coisa boa, eu só sei um caminho, que é continuar conversando.
Uhum.
Eu acho que cada conversa conta. Ao mesmo uhum. tempo, eu gosto de ficar antenada e vendo o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu quero ter conversas onde alguma coisa acontece porque eu estava lá.
Uhum.
É minha única maneira de atuar. Então, por exemplo, quando eu falei com você sobre o livro Todos Mentem, ele me ajuda a ver como o mundo ocorre para as pessoas.
Uhum.
E aí eu posso me relacionar com aquela conversa que eu estou tendo agora, com você,
uhum.
às 2 horas com outra pessoa, às 4 com uma outra, ter a conversa de forma relevante.
Uhum.
E falar com as pessoas que eu acho que podem fazer diferença. E aí é que eu me apaixono pelo trabalho dentro das empresas, dentro das organizações. Porque quando você altera a rede de conversas dentro de uma organização, você está permeando a sociedade.
Uhum.
Essa é a maneira que eu tenho como um indivíduo de fazer isso. Eu acho que se cada um de nós escolhe uma maneira, um lugar para atuar onde você pode fazer diferença, eu não posso ficar paralisada pelo tamanho do problema. Eu só posso dividir o problema em pedacinhos e comer um pedacinho que eu tenho ali. Então, recomendo isso para todo mundo. Tem sido extremamente gratificante e muito renovador, porque tem sempre uma conversa nova para ser feita. Tem sempre um lugar onde você... pode ir e trazer as partes para que elas encontrem os caminhos, né? Então, eu acho que sim. Agora, cada um precisa continuar fazendo. Porque se ficar esperando que alguma solução mágica aconteça, eu acho que aí é deprimente, porque eu acho que não vai ter nenhuma mesmo.
Que maravilha. Bem, a gente conversou com Alga Lofredi. Muito obrigado.
De nada, obrigada a você.
E essa conversa está rodando aí, né, em todas as mídias.
Ótimo. Que seja a primeira de muitas.
Isso. Beijo, tchau.
Um prazer, tchau.
Este foi o podcast da Cedro Rosa, Mulheres de Negócios. Mulheres de Negócios com Olga Lofredi. Sugestões de pautas, dúvidas, falem com a gente. contato@cedrorosadigital.com.br contato@cedrorosadigital.com.br